Você não consegue parar de comer doce, você não consegue ficar sem doce. Existem razões para isso, e se você está tentando parar de comer doce, tirar ele da sua vida, não está conseguindo, existe um motivo para isso. Você não está conseguindo porque grande parte das pessoas pensa em fazer isso sempre do jeito errado. Nesse episódio, nesse 11º episódio, 11 é meu número da sorte, hein? Quero entregar ouro para você aqui hoje. Nesse episódio número 11 da terceira temporada do Emagrecer é Outra Coisa, eu quero te ensinar o jeito certo de você fazer essa modificação com doces na sua vida. Aí você vai escolher se você vai querer tirar, se você vai querer diminuir. Isso eu vou te explicar ao longo deste episódio. Eu quero que você me diga aí se o áudio está ótimo, se você está me ouvindo bem. Eu estou com o microfone novo, estou testando uma configuração nova aqui para isolar ruídos. Para mim, está parecendo que está funcionando super bem. Hoje a gente vai falar sobre algumas coisas bem importantes para você saber como fazer essa modificação com doces a partir de agora. Então, talvez seja um podcast que você vai ouvir mais de uma vez para fazer anotações, para colocar em prática. Eu gosto assim, né? Conteúdo que gera de verdade valor na sua vida. Amo quando vocês do podcast me mandam mensagem, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, agradecendo que estão tendo resultados especiais graças aos conteúdos. Então, isso aqui é feito para de verdade fazer a mudança na sua vida, né? Olha só. Uma frase que vai nortear bastante esse episódio é a seguinte: você não tem que vencer o brigadeiro. E brigadeiro aqui você vai levar para aquilo que normalmente é o seu calcanhar de Aquiles, aquilo que normalmente é mais difícil para você. Você não tem que vencer o brigadeiro. Você precisa vencer a si mesma, a si mesmo. Por que que isso é tão relevante? Deixa eu só fazer uma coisa aqui para ficar melhor a visão, isso, e eu poder falar com vocês melhor. Assim eu posso ver o chat, né? Quando as pessoas elas querem parar com doce, quando elas querem emagrecer, a luta, não sei se isso acontece com você hoje, a luta dessas pessoas é com o doce, é com o brigadeiro, é com a comida. Então a pessoa ela está brigando com a comida. Quanto mais ela briga com a comida, mais ela desenvolve uma relação de amor e ódio. É bem aquela relação de amor e ódio, sabe? Tanto é que tem alguns relacionamentos que duram anos por conta justamente dessa relação. Que a pessoa tem ódio pela pessoa, mas também ama. Isso faz ela ficar muito apegada, porque ao mesmo tempo que trabalha uma ideia de proibido, que trabalha uma ideia de orgulho, também gera muito desejo, né? Também gera muito desejo. E essa relação de amor e ódio com a comida faz a pessoa desenvolver uma relação bem tóxica, bem deturpada com a comida. Isso está acontecendo com você hoje? É que você presta bem atenção. Porque se você quer de verdade, por exemplo, eu quero, é muito, eu quero mesmo, ou parar de comer doce, ou diminuir, ter uma relação com doce bem tranquila, ao passo que eu não fico tendo dor de cabeça por conta de doce, sabe? Se você quer isso, pensa comigo. De verdade, você precisa construir uma relação harmônica com o doce. Você precisa resolver e desenvolver essa relação harmônica. Não é ficar brigando. Quanto mais você brigar com o doce, brigadeiro, sorvete, seja o que for que você adora tanto, tá? Quanto mais você briga, mais você desenvolve uma relação de: ah, agora não quero mais isso. Aí passa um tempo: ah, agora eu quero muito isso. Ah, agora eu não quero mais isso. Aí passa um tempo: ah, agora eu quero muito isso. Tá acontecendo isso com você? É assim, eu estou te descrevendo. Deixa nos comentários para mim, se você está no Spotify, na Apple, em outras plataformas de podcast, ouvindo depois. Maria, você vir aqui nos comentários e me contar qual é a sua relação. Eu estou de verdade te descrevendo. Descrevi que exatamente como que você se comporta com doce? É, espero que sim, né? Porque isso aqui eu vejo muito acontecer. Então pensa comigo, vamos lá no raciocínio. Se eu não devo brigar contra o doce, eu devo fazer um trabalho contra mim mesmo, contra você mesma, contra você mesmo. Por que que isso é verdadeiro? Você precisa vencer a si, não vencer o doce. Porque quem desenvolve, quem tem um comportamento ruim com o doce é você. O doce não faz nada. Se você for parar para perceber e pensar, o doce não faz nada. O doce é só uma comida. Assim como uma cebola, tomate, é um tomate, uma banana, doce, é um doce. Agora, quem desenvolveu uma relação talvez tóxica com doce? Você, eu, nós. Então, o trabalho deve ser em vencer a si mesma. Vencer a si mesmo. Você concorda comigo que muitas vezes o que faz você comer doce são impulsos, são... Talvez seja uma relação de recompensa que você criou, né? Você criou uma relação de... Eu tô muito triste, eu tô muito estressado, tô muito ansioso, ansiosa. Chega no final do dia, eu me convenço que eu mereço comer aquilo e eu vou lá e como. Será que isso acontece com você? Será que é o seu problema? Quero que você vá pensando e vá definindo isso aí. Porque se você chega a essa conclusão, perceba que você está dando um papel para o doce, certo? Para a comida em si. E para você conseguir vencer esse doce, essa comida, que talvez seja um grande desafio para você, você precisa desenvolver, aqui eu vou usar entre aspas, tá? Você precisa desenvolver músculo para isso. Imagina uma academia. Você na academia, sei lá, você sonha em levantar 50 quilos no leg press. No agachamento. Vou pegar o agachamento. 50 quilos no agachamento. É o seu sonho. Só que você começou na academia essa semana. E o que você consegue pegar é 10 quilos. E bem assim, bem sofrido. Concorda que não tem como você pegar os 50, né? Você vai se machucar. Mas se você treina, fortalece a sua musculatura, daqui a pouco você suspende 20, 30, 40, então vai chegar nos 50. Quando eu falo para você desenvolver uma musculatura para poder lidar com doce, é exatamente sobre isso que eu estou falando. Não necessariamente sobre músculo, mas sobre a sua capacidade emocional de lidar contra o que você sente com doce. Como que a gente faz isso? A gente treina o nosso cérebro a vencer a nós mesmos em pequenas coisas. Isso a nível de rotina. Isso a nível de dia a dia. Pensa que o doce, para você, aquilo que você mais gosta, é um Everest, que você precisa escalar. É um baita desafio. Se você chega sem condições para suspender, para levantar, né, capacidade muscular, entre aspas, aí, para suspender essa carga, que é muito pesado para você, você não vai conseguir. Você vai se frustrar, que é o que a maioria faz. Não tem preparo, não tem estratégia, chega querendo cortar o doce, até corta ali por um tempo, mas depois perde total controle e se engorda de novo ou desenvolve problemas mais sérios ainda. Como que a gente faz? Então a gente precisa conquistar pequenas vitórias sobre nós mesmos. Você precisa vencer a si mesmo em pequenas coisas no seu dia a dia. E aqui existem N coisas. Para cada pessoa vai existir exemplos. É difícil pensar em todos os exemplos agora. Mas eu quero que você pense em coisas simples que você consegue com um certo esforço, o esforço não é alto, um certo esforço, diariamente ou semanalmente, enfim, aí, você fazer e vencer. Talvez são coisas que você procrastina, talvez são coisas que você não leva tão a sério, talvez são coisas que você sempre deixa para depois. Mas se você começar a vencer, você começa a desenvolver o quê? Uma capacidade emocional de superar aquele limite, superar aquela dificuldade. Às vezes, superar aquele impulso, aquele desconforto. E é uma coisa muito comum quando se envolve doce, por exemplo. Né? A pessoa ela sente um desconforto, pega o doce. A pessoa se sente entediada, pega o doce. A pessoa ela está se sentindo mal, pega o doce, tá entendendo? Então, quando ela sente um desbalanço emocional, ela usa, entre aspas, a muleta dela, que é o doce. Então, para eu conseguir ficar sem essa muleta, andar sozinho, eu preciso, sim, desenvolver uma capacidade de ter força, podemos dizer, para lidar com aquele doce. Como que a gente faz isso? A gente conquista essa força com coisas menores na nossa vida, na sua rotina. Por exemplo, às vezes você fica enrolando e falando que vai dormir cedo, mas só fica enrolando no celular e não vai. Às vezes você pode o quê? Começar a realmente fazer isso. Começar a dormir ali, ó, 10, 20, 30 minutos mais cedo, diariamente, até chegar naquela sua meta, e você vai fazendo essas pequenas vitórias, vencendo a si mesmo, e você vai desenvolvendo capacidades. Outra coisa, eu falei que eu ia tomar um café da manhã mais saudável, aí você acorda naquela preguiça, ah, hoje não, amanhã. Ao invés de fazer isso, você vence a si mesmo naquela pequena coisa. Você falou, não, vou lá e tomo o café da manhã mais saudável. Você está fazendo o quê? Você está vencendo a si mesma. Vencendo a si mesmo. Quem não tem capacidade de vencer a si mesmo, não vai vencer o seu grande desafio. Isso é muito sério. Isso não é praga nem nada. Isso é muito sério. É só um fato real de como a nossa mente funciona. Quem não vence a si mesmo, principalmente nas pequenas coisas, jamais vai conseguir vencer a si mesmo nas grandes coisas. Porque para vencer as grandes coisas, você precisa ter desenvolvido capacidade com as pequenas coisas. E se você negligencia as pequenas coisas, adivinha o que vai acontecer com as grandes? Elas vão te engolir, elas vão te atropelar, elas vão pisotear em você. É isso que vai acontecer. Que é o que acontece com a maioria. E a maioria vive exatamente frustrada porque não consegue. É engolida pela vontade de doce. Não consegue suportar. Por quê? Porque não vence a si mesmo. Não treina vencer a si mesmo em pequenas coisas. Treinar vencer a si mesmo em pequenas coisas te capacita a vencer coisas grandes em você. Porque lembre-se, você não precisa vencer o brigadeiro, você precisa vencer a si. O comportamento deturpado, dependente que você desenvolveu com o doce, com a comida, é seu. Então você precisa vencer a si, não vencer a comida. A comida é só uma manifestação do que você faz. Mas a raiz, a fonte do problema está em você, em mim. Então quando eu entendo isso, olha só como isso é libertador. Quando eu entendo isso, eu não passo mais a ficar olhando a comida como problema. Eu passo a ser muito mais realista e responsável e olhar para mim com vigilância, porque eu sei que o problema está em mim. A comida não tem nada a ver com isso. Então eu começo até a trabalhar em mim um olhar de olhar para aquela comida, doce, chocolate, o que for que você gosta, você é mais apegado, apegada, você olhar para aquilo com uma calma. Não com um olhar de tipo, ai meu Deus, guerra, sabe? Amor e ódio. Você começa a educar até o seu olhar. A partir do momento que você entende, compreende isso mesmo. Você traz a nível de compreensão. De enxergar que, tipo, de verdade, o alimento não tem relação nenhuma com as minhas dificuldades. As dificuldades, quem construiu ela foi eu. O alimento sempre foi alimento. Cebola é cebola, tomate é tomate, abacaxi é abacaxi, chocolate é chocolate, lasanha é lasanha. E assim é. Agora, se eu tenho uma relação deturpada com determinada comida, a culpa, o problema, é sério. O problema não é a comida. O problema está em você. Porque você desenvolveu comportamentos, mentalidades, relação emocional com aquela comida. Quando você entende isso, você sabe que o foco do seu trabalho, da sua atenção, da sua vigília, deve estar em você. E aí vem o quê? Exatamente o caminho de você vencer a si mesmo em pequenas coisas. Como eu estava dizendo, se você vence a si mesmo em pequenas coisas, você vai ser capaz de vencer a si mesmo em coisas maiores. Está fazendo sentido? O que hoje você pode vencer a si em pequenas coisas? Coisas que você promete e não faz. Coisas que você dá um jeitinho para não fazer. Coisas que você sempre dá uma desculpinha, que está muito cansado, que está com preguiça, que não está disposto, que não vai dar tempo. Talvez são coisas pequenas que você nem pare para prestar atenção nelas direito, assim. Talvez está muito automático para você. Mas você identificando, você começa a trabalhar elas e fazer com que você tenha essa capacidade, comece a desenvolver essa capacidade de vencer a si mesma, de vencer a si mesmo. Ao fazer isso, a confiança aumenta, a autoestima aumenta, porque você sabe que você está vencendo a raiz do problema. Você não está ali tão preocupado mais com a comida. Você está desenvolvendo a sua atenção para o que importa. Você. Seu estado emocional. Se você se preocupa em vencer a si mesmo diariamente. Aqui eu posso dar uma dica extra. Eu gosto muito. Eu tenho aplicado e algumas pacientes aplicam. Tem tido resultados muito bons. Eu aprendi isso. Onde que eu fui que eu aprendi isso, hein? Para honrar a fonte. Acho que eu não vou lembrar agora. Mas enfim, isso não é meu, não criei. Acho que eu vi num livro, alguma coisa assim, tá? Acho que foi num livro. Num livro do David Goggins, se eu não me engano. É uma técnica que você usa... Para ela funcionar melhor, precisa ser mais ao final do seu dia. Eu acho que eu já falei sobre ela, mas não custa nada falar de novo, né? A ideia é o quê? A ideia é você... Eu tenho um lembrete. Nos meus lembretes, né? Eu uso o sistema do iPhone. E aí tem aquele lembrete do próprio sistema, né? E lá eu tenho um lembrete que está escrito assim. É exatamente a técnica, né? Você está indo dormir no azul? Isso é um lembrete que eu coloco todo dia às 8 horas. Inclusive, daqui 7 minutos ele vai apitar, porque agora é um domingo, 7h53 da noite. Então, aí, esse lembrete ele me faz pensar o quê? O que é esse dormir no azul? É se hoje, nesse dia, e eu coloco isso diariamente, esse lembrete, né? Se hoje, nesse dia, para minha consciência, sendo bem sincero, eu fiz alguma coisa de progresso por mim. Eu venci alguma coisa em mim. Eu venci alguma tendência minha. Eu superei algum obstáculo. Eu fiz alguma coisa que me fez ficar menos no vermelho e mais no azul. Esse azul não é fazer o seu dia azul, de você só acertar. Não confunda. Não confunda. Essa técnica é para você trazer maior consciência para o que você faz e ficar mais azul a sua consciência, menos vermelho. Quer dizer que você vai errar sim naquele dia. Só que você não deixa aquele dia passar batido. Você não deixa aquele dia passar no vermelho. Você traz alguma ou algumas coisas no azul, que você se orgulha. Tipo, ó, nisso eu falei hoje, mas isso eu consegui fazer. Tá entendendo? Você pode usar isso para o quê? Se vencer. Porque isso é uma vitória sobre você. Porque às vezes, vamos supor, você está querendo emagrecer e está estudando para um concurso. Você está cansado, domingo, e começa a dar desculpa que por ser domingo à noite não faz sentido estudar, que aí amanhã você estuda, vai aproveitar e vai descansar hoje. Só que às vezes nesse dia de domingo você não fez nada por você. Literalmente nada, você só ficou na preguiça. E aí esse questionamento ele pode fazer você pensar o quê? Cara, o que eu faço para ficar mais no azul comigo? Ir para a cama, colocar a cabeça no travesseiro com a sensação que eu estou com a consciência mais leve. Estou no azul comigo. Às vezes é você ir lá e estudar uns 15 minutos. Às vezes é você sair do sofá, da cama, onde você estiver, fazer uma caminhadinha, fazer algum exercício dentro de casa. Sabe? Às vezes é você fazer alguma coisa que faça você se sentir que estou mais no azul ou, naquilo que nós estávamos falando, né? Me venci. Venci alguma coisa em mim. Talvez domingo à noite, tá todo mundo aí na sua casa, depois de jantar, tomando sorvete. Você já tomou sorvete no almoço. E aí, para você ficar mais no azul, inclusive já trabalhar um pouco, né? Essa questão do doce. Poxa, eu já comi no almoço, não vou comer no jantar. O que eu fiz? Venci a mim mesmo. Tá entendendo? É claro que esse último exemplo que eu falei de sorvete, talvez ele seja mais desafiador. Mas você pode pegar coisas menores do seu dia a dia e vencer a si mesmo. Coisas que, como eu disse, que você procrastina, que você não dá muita importância, enfim, mas que você faça para vencer a si mesmo, a si mesmo. Coisa pequena às vezes, tá? Às vezes você está querendo começar a desenvolver o hábito de arrumar sua cama assim que você levanta, para você se sentir mais disposta. Enfim, tem algumas evidências realmente de quem levanta e arruma sua cama da parte mais emocional, né? Perdão. Da pessoa se sentir mais disposta, mais orgulhosa, começar o dia com o pé direito, podemos dizer assim. É uma coisa pequena. E às vezes você faz isso, a sua tendência era, vou fazer não, vou deixar aí. Mas aí você faz, você venceu a si. Chega no almoço, preguiça de fazer salada. Não, comer assim mesmo, sem salada mesmo. E aí o vencer a si mesmo, às vezes é o quê? Fazer a salada. Fazer um pouco de salada, temperar um pouco de salada para você comer. Então acho que ficou claro, né, isso sobre o que nós estávamos falando sobre vencer a si mesmo. A gente treina em situações mais simples do nosso dia a dia para sermos capazes de replicar, reproduzir isso em situações mais difíceis, como aquele doce que você tanto gosta. Eu quero que você pense agora, quais pequenas vitórias que você pode desenvolver, que você pode começar a ter no seu dia a dia, como eu estava dando exemplo, né? Às vezes na hora de acordar, às vezes na hora do almoço, do jantar, de você dar aquela desculpa de não fazer uma salada, você vai lá e faz. De você dar uma desculpa que não vai treinar, você vai lá e treina, por mais que seja um treino mais curto, mas você faz. Você fica falando que você vai dormir, mas fica enrolando, então você vai dormir um pouco mais cedo. São maneiras, né? Eu tô falando aqui algumas que vêm à minha mente, mas assim, as possibilidades, literalmente, elas são infinitas, tá? Às vezes é, nossa, levar uma fruta pro trabalho. Aí você sempre dá uma desculpa de não levar. Você leva a fruta pro trabalho. Qual é o objetivo? É vencer a si. Vencer a sua tendência. Vencer o que é mais confortável, mais cômodo para você. Fazer exatamente diferente do que o conforto ali está te fazendo. Está te falando, perdão. Entende? Quando você faz isso, você está se treinando a ser uma pessoa mais capaz de lidar com o que é mais difícil. Porque se você for parar para pensar, até anotei isso aqui para conversarmos um pouco sobre. Esperar a sua rotina ficar mais fácil, uma facilidade na sua rotina surgir no seu dia a dia, para então dar tudo certo, né? A sua rotina você conhece ela muito bem. Você conhece ela meio que de cabo a rabo, né? Você sabe que a chance disso acontecer é praticamente a mesma estatística de ganhar na Mega Sena. Porque esperar uma coisa acontecer na sua rotina é uma coisa absurdamente aleatória e que você não tem o menor controle. Então é como brincar com uma sorte que, assim, ela quase não existe. Então não faz sentido a gente esperar que, tipo, as coisas fiquem mais fáceis pra mim. Tipo, as pessoas parem de comer doce. Surja menos convites pra mim, pra festas, enfim. O pessoal que trabalha comigo se tocar e não me oferecer ou não levar mais coisas para o trabalho. Às vezes a gente fica esperando que a vida, o mundo, se molde a nós. Mas isso não vai acontecer. Você está jogando o seu tempo e o seu sonho no lixo, literalmente, fazendo isso. Pensa para você, para você perceber. A estatística disso acontecer é muito baixa. Talvez até parecido com ganhar na Mega Sena. Sua rotina, ela sempre vai ser a sua rotina. Ela sempre vai ser. Por mais que você ache que você não tem rotina, você tem. E a sua rotina, ela sempre vai ser ela. A menos que você a mude. Quando você passa a mudar a sua rotina, as coisas que você faz, que você permite ou não permite acontecer, mas aquelas pequenas vitórias sobre si que eu estava dizendo, aí você está reescrevendo a sua rotina. Você está criando, recriando uma rotina diferente, comportamento diferente. Percebe? Ao fazer isso, você vai se capacitando para decidir chegar ali no momento, né? Você vai tomar uma decisão, podemos dizer assim, se você vai parar de comer doce, se você vai diminuir doce, o que você vai fazer em relação a doce. Sua rotina, lembra, sua rotina sempre vai ser a mesma. As coisas à sua volta, na sua vida, elas sempre tenderão a ser a mesma, a menos que você mude elas. Isso é muito importante da gente internalizar, porque para a gente começar a vencer a nós mesmos, nós precisamos fazer essas modificações. Fazer sempre a mesma coisa não vai ajudar você a vencer a si mesmo, porque fazer a mesma coisa está dentro do conforto. Estar dentro do conforto não é vencer a si mesmo. É fazer exatamente o que você sempre fez. Faz sentido isso? Perceba, isso é um detalhe que, assim, faz grande diferença. Rafael, mas quando eu vou começar a vencer a mim mesmo, as coisas vão ser muito difíceis. Não sei se eu consigo. Por isso que é importante você escolher o que você vai vencer sobre si mesmo, coisas que você consegue realizar. Eu dei alguns exemplos, mas às vezes esses exemplos você não consegue nenhum. Mas é seu papel, é a sua tarefa sair daqui decidindo o que você consegue fazer. Definindo isso. Porque ao definir o que eu consigo, não importa o tamanho, de verdade, não importa. Porque é igual o músculo mesmo. Você pode ser a pessoa mais fraca do mundo. Você vai começar levantando um peso minúsculo. E esse peso, conforme você vai treinando, ele vai aumentando. Porque seu rendimento muscular, sua força muscular vai aumentando. E com a sua capacidade de lidar com você, com disciplina, com maturidade, é a mesma coisa. Então não importa o tamanho da coisa que você faça. De verdade. Escolha uma, mais de uma coisa, sei lá, que você consegue fazer, que você consegue realizar. Porque você pega uma escada que você consegue subir. Se você pega uma escada que você não consegue subir, você não sobe. Óbvio, né? Lembre-se, tem uma frase que eu gosto muito que é assim: tempestades fazem as árvores criarem raízes mais profundas. Pra quê? A tempestade, ela judia da árvore. E a árvore, pra ela não morrer, pra ela não ser arrancada do solo, como resposta, né? O nosso, tudo que é vivo no nosso planeta é assim. Sofre um estímulo, tem uma resposta. Resposta normalmente focada em favorecer a sobrevivência. Então a árvore, ela sofre tempestade. Como resposta àquela tempestade, para ela ficar mais resistente a novas tempestades, ela cria raízes mais profundas. Se ela não criasse raízes mais profundas, as raízes fossem superficiais, ia vir outra tempestade, às vezes outra, e já arranca ela. O que você está fazendo hoje? Você está procurando produzir raízes mais profundas ou você está simplesmente fugindo de tempestades, deixando as suas raízes superficiais e favorecendo? Porque quando você desiste, se sabota, você volta ao ponto zero, você, sei lá, piora do jeito que você estava, vou falar isso aqui, não é uma crítica. Porque esse raciocínio agora vai te ajudar a entender. Isso é uma responsabilidade sua, para não falar a palavra culpa. Mas isso é uma responsabilidade sua. Aconteceu porque você permitiu. Por quê? Porque você não foi atrás de produzir raízes mais profundas. Você se contentou com raízes mais superficiais. Você não se desafiou. Você não se venceu. Você esperou que dieta, Ozempic, alguma coisa faria o trabalho por você. Sua raiz é superficial. Bate um vento da vida, te arranca. E às vezes as pessoas falam, nossa, por que só comigo? Por que eu não consigo? Por que é tão difícil? E às vezes você realmente está se esforçando. Mas às vezes tem pessoas que não. Tem pessoas que sempre buscam algum jeito mais fácil. Que quando pode aprender com uma tempestade, por exemplo, trabalhar, né, o paladar doce, aí, que é a ideia desse podcast, desse episódio, quando a pessoa tem a oportunidade de trabalhar isso, ela foge. Ela não quer. Que é ruim, que dá trabalho, que é desconfortável. Imagina se toda árvore falasse isso, né? A tempestade cai sobre ela e ela falasse, ah não, nossa, que chato, lá vem essa tempestade chata, ah não. Ela ia ser arrancada. Né? Imagina se a borboleta, ao formar casulo, ela, ai não, meu Deus do céu, agora eu rastejei, agora eu vou ter que formar casulo. Ficar parado um tempo. Para depois voar? Ah, não. Ela não queria voar. Você acha... Eu estou dando exemplos da natureza. Eu gosto muito disso. Ajuda muito a eu enxergar de uma maneira muito mais clara e fora do meu ego. Você acha que a borboleta gosta de passar pelo casulo? Você acha que a árvore gosta de passar por tempestades? Não. Provavelmente elas não gostam. Porque se elas gostassem, elas ficariam ali, né, paradas sem fazer nada. Mas elas desenvolvem reação contra a tempestade, para que elas precisam entrar em casulo. E na sua vida vai ser assim. Se você procurar fazer somente o que você quer, o que você gosta, você está fadada, fadado a sofrer. E aí é uma vida que vai ser prazer e sofrimento. Prazer e sofrimento. Infelizmente, muita gente vive assim. Eu não posso falar que a maioria, né? Porque seria uma ousadia falar isso. Mas muitas pessoas vivem assim. Sofrimento, prazer. Sofre, busca prazer. Sofre, busca prazer. Ao invés de corrigir essa fonte de sofrimento. Uma pessoa que aprende a vencer a si mesmo, adivinha? Ela sofre menos. Porque ela desenvolve maior capacidade, maturidade emocional para lidar com as dificuldades, com as coisas que a vida tem para a gente, para cada um a sua. E ela sofre menos. Percebe? Uma pessoa que não quer vencer a si mesma é uma pessoa que sofre mais, porque ela não se capacita a lidar com essas coisas. É tipo a mãe e o pai que quer fazer e resolver tudo para o filho. Se o pai e a mãe faz isso pelo filho, esse filho ou essa filha vai crescer muito imaturo para lidar com os desafios, com os nãos que vão receber na vida, com as críticas que vão receber na vida, com as falhas que vão ter que suportar. Né? Já falei isso em outros podcasts, mas já vi psicólogos dizerem que isso é uma das razões que explicam, né? Porque está havendo muito suicídio em adolescentes, em jovens. E os pais querem fazer tudo pelos filhos, né? Às vezes tiveram uma infância muito sofrida. Não, agora eu tenho condição, vou fazer tudo pelo meu filho. E aí, capa o filho. Eles não desenvolvem raízes profundas, eles não desenvolvem capacidade para lidar com a vida. E às vezes você está fazendo isso com você. Por isso, nunca é uma comida que nos engorda. Somos nós que nos engordamos. Porque somos nós que desenvolvemos uma relação fraca com a comida. E a gente acaba usando a comida como uma muleta. E aí se desenvolve uma relação de dependência emocional. E as suas raízes são superficiais. E a hora que a vida te bate de jeito, você cai. Tá conseguindo enxergar isso? Eu espero de verdade que sim. Porque isso é o que eu vivo, isso é o que eu acredito, isso é o que eu trabalho, isso é o que eu ajudo outras pessoas, isso é o que eu trago para mim, busco me corrigir, me melhorar o tempo todo. Não estou falando que eu acerto em tudo, não entenda isso, que eu não falei isso, mas eu busco me melhorar. Eu busco ser vigilante, entender o que eu posso aprender, o que eu posso me vencer, onde eu posso estar melhor. O tempo todo? Não. Não sou assim o tempo todo, não, mas é uma filosofia de vida. Quando você escolhe viver assim, a sua maneira de viver é assim. Não é como se fosse um sacrifício que você precisa ficar lembrando. Não, porque você escolheu ser assim. Você escolheu se melhorar, se vencer, amadurecer, desenvolver maior capacidade emocional. E assim, raciocina comigo. Seguindo esse caminho que eu estou te dizendo, ao você procurar fazer raízes mais profundas, se desafiar, se vencer, em pequenas, depois médias, depois grandes coisas, a sua capacidade de emagrecer é maior ou é menor? Maior. A sua capacidade, depois de emagrecer, engordar de novo, é maior ou menor? É menor. Por quê? Porque você aprendeu a desenvolver essa maturidade emocional de vencer a si mesma, ser vigilante, fazer coisas mesmo sem vontade e trazer aquela reeducação que você quer para a sua vida. Que reeducação é essa? Pô, aí cada um é cada um. Eu excluí biscoito recheado, vulgo bolacha recheada. Como que você fala aí na sua terra, né? Eu cresci falando bolacha recheada. Mas eu acho que a maioria do país, né, do Brasil, fala biscoito recheado. Então eu decidi excluir isso da minha vida. Mas tem outras coisas de doce que eu como em menor frequência e em menor quantidade. Mas tiveram coisas que eu escolhi excluir. Eu escolhi excluir biscoito recheado, essas bebidas destiladas, tipo uísque, vodka, essas coisas que eu já tomei uma época da minha vida em balada, né? Drink, essas coisas assim. Tem coisas que você, pela maturidade que você vai desenvolvendo, cada um é cada um, não estou falando que é melhor ou pior, hein? Mas você vai tomando essa consciência de escolher, isso eu quero para minha vida, isso eu não quero mais. O biscoito recheado, ele fazia eu me sentir mais infantilizado. Toda vez que eu comia biscoito recheado, mesmo que em quantidade menor, o que era um sacrifício para mim na época, que eu não tinha uma estratégia boa para lidar com isso, eu me sentia infantil. Quando você faz uma coisa e você se sente infantil, é como se a vida, sua consciência, estivesse falando assim, você está estagnado, isso está te prendendo no passado, se liberta. Se eu fosse traduzir o que eu sentia ao comer, é isso. Isso está te prendendo. Isso está te acorrentando. Está te está atrapalhando o seu progresso. Então se liberta. Tudo faz você sentir isso? Não. Tem alguma coisa ou algumas coisas que vão fazer você sentir isso. Fique atento a isso. Mas você só vai conseguir ouvir, prestar atenção nesse recado, podemos dizer assim, por treinar vencer a si mesmo. Vencer a si mesmo. Se você não treina vencer a si mesma, fica complicado. Você não vai ouvir voz nenhuma. Sua consciência ela fica fraca, né? Porque você age mais em base a desejo, a vontade, a prazer. Quem age mais em relação a isso tem uma consciência muito atrofiada, que não é vigilante, não é firme. Não desenvolveu uma maturidade que poderia desenvolver. Mas conforme você vai se vencendo, a sua consciência ela vai tendo capacidade de te mostrar, falar isso para você. Poxa, eu parei também com esses destilados, por quê? Aquilo ali para mim era mais coisa assim, você fazer isso aqui era para agradar os outros, isso não é você. Isso, beber isso aqui é total descontrole, é total machucar o corpo, sabe? Lesar o seu corpo. Teve alguns casamentos que eu fui, né? E quando o noivo e a noiva passam para pegar uns trocados para a lua de mel, podemos dizer assim, eles estavam oferecendo, né, um uísque super conceituado lá para beber. E todo mundo que contribuía, né, com dinheiro estava bebendo esse um copinho que você virava. E, sinceramente, eu não bebi. A pessoa falou, nossa, mas você não vai querer? Eu falei, não, isso não é mais para mim, obrigado. E na noite eu tava tomando um pouquinho de cerveja, né? Hoje eu tomo, mas bem pouco. Mas ter esse posicionamento me trouxe uma confiança maior em mim. Me trouxe, inclusive, um orgulho no lado bom da coisa, falando orgulho, né? Saber que eu tô me valorizando, que eu estou me cuidando. Que eu não estou me vendendo ao que as pessoas acreditam ser certo, sabe? Tem muita gente que se vende para o que os outros acham certo. Se tá comendo, você tem que comer também. Se tá bebendo, você tem que beber também. Né? Se eu te presenteei com doce, você tem que comer agora. E aí a gente vai se vendendo para o que as pessoas querem. E é claro que a nossa consciência, entre aspas, ela só vai atrofiando. Ela só vai perdendo poder. E aí você não sabe por que, que a sua autoestima é baixa cada vez mais, que o desânimo é maior cada vez mais. Você se sente cada vez mais fraco, incapaz. Por quê? Porque você vai cometendo esse... Você vai cometendo essa impotência com você aos poucos. Você vai se transformando numa pessoa cada vez mais impotente. E você reconhece isso. Não estou falando que é os outros que vão te julgar como impotente. Você vai se perceber como impotente. E aí, como que você consegue trabalhar um doce na sua vida? Como que você vai conseguir ter a clareza de, olha, sorvete para mim não entra mais na minha vida, mas chocolate entra, com moderação. Essa decisão de você pegar uma coisa e falar não entra mais na minha vida é uma decisão que, assim, ela é sem olhar para trás. É uma decisão muito firme, muito séria. Não é vou fazer isso para emagrecer, para ficar bonita. Jamais. Se você for fazer isso só para emagrecer, não vai dar certo. Não vai dar certo. A estatística mostra isso pra gente. Não vai dar certo. Agora, se você tem... Por que eu tô falando sobre essas coisas com você? Porque se você tem motivos mais nobres, aí é diferente. Porque esses motivos mais nobres, eles mexem com você. Eles são valiosos, importantes para você. E quando você tem consciência disso, tomar aquela decisão de não vou comer mais isso, não vou beber mais isso, ela é muito mais consciente, racional e certeira. Você não está fazendo só, ai, tentar, né, para emagrecer. Não. Você faz isso para honrar algo que é importante para você. Para viver de acordo com uma regra que você criou, que você enxerga, um princípio que é importante para você. Aí você consegue. Percebeu como que a nossa construção do que nós falamos aqui hoje culminou nessa conclusão? Para a gente conseguir tirar algo da nossa vida, a gente precisa fazer isso de uma maneira muito mais consciente, moral e madura. Se você faz isso só para emagrecer, você vai falhar. E esse processo de vencer a si mesmo, você vai se descobrindo, você vai amadurecendo, você vai entendendo o que você aprova, o que você não aprova, o que você gosta, o que você não gosta, o que faz sentido para sua vida, o que não faz mais. E cada um é cada um. Não tem certo, não tem o que vai funcionar para todo mundo. Cada um é cada um. Porque a moralidade de cada um é diferente, realmente. Às vezes tem coisas para você que vão ser muito valiosas, que para mim não são tanto. E às vezes todas essas coisas que eu falei aqui que são importantes para mim, para você não é nada importante. E tá tudo bem, não tem problema. Porque cada um é cada um. Eu só quero que você o quê? Desenvolva essa maturidade para você conseguir fazer a sua ordem de doces na sua vida da maneira certa, da maneira que funciona e perdura. Não é algo que vai simplesmente daqui a pouco morrer no tempo, ficar pelo tempo. Tudo isso que eu tô falando para vocês tem uma ligação muito forte com você, né? É você que tá me ouvindo aí do outro lado. Tem uma ligação muito forte com o estoicismo. Você conhece o estoicismo? Estoicismo é uma filosofia, não é religião. É uma filosofia, maneira de viver. E antes de entrar para esse episódio de podcast, eu tava vendo, tem o Diário Estoico, né? Eu tava vendo aqui algumas passagens que tem total relação com o que nós falamos aqui hoje. Eu gostaria de ler aqui pra gente finalizar esse raciocínio. Acho que vai ser interessante, tá? Olha só. Ao encarar cada dia a situação como se fossem exercícios de treinamento, as apostas ficam muito mais baixas. A maneira como você interpreta seus erros e a dos outros torna-se subitamente muito mais generosa ou mais leve. Essa é, com certeza, uma atitude mais resiliente do que andar por aí agindo como se as apostas de cada embate pusessem o campeonato em jogo. O que está querendo dizer? Você olhar para o seu se desafiar diariamente, que eu estou falando, você se vencer diariamente, você não olhar como se você precisa fazer aquilo e se não conseguir fazer aquilo, você perdeu o jogo, o campeonato, a batalha contra você. Não. Você vai olhar isso como um treinamento. E treinamento acontece em sessões, e várias sessões. Então, todo dia você tem sessões de treinamento. Você não tem que conseguir vencer nada e ser perfeito em nada. Aliás, você vai vencer a si mesmo em pouco. Mas eu quero dizer que você não precisa ser perfeito em nada, acertar tudo, sabe? Controlar tudo. Não. Ele está querendo dizer aqui é para você ter uma postura muito mais em se exercitar. Exercitar, vencer a si mesma, vencer a si mesmo. Sem propensão de querer não falhar, de fazer tudo perfeito, de conseguir todo dia. Não, é um exercício. Quando você levar uma cotovelada ou um golpe baixo hoje, esqueça-se da dor e lembre-se, estou aprendendo. Quando você tentar fazer alguma coisa, a palavra ainda, com certeza, Nara, com certeza, eu ainda não consegui fazer isso, mas estou exercitando para conseguir fazer. É isso que a Nara está querendo dizer aqui para a gente. Então, quando você levar uma cotovelada ou um golpe baixo hoje, esqueça-se da dor, lembre-se, estou aprendendo. O que é uma cotovelada ou um golpe baixo hoje? Você esperava fazer de um jeito e não deu certo, falhou. Você levou uma surpresa ruim da vida. Tá entendendo? Essas coisas. Quando isso acontecer, lembre-se, estou aprendendo. Estou em processo de aprendizado. Meu parceiro de treino, esse parceiro de treino pode ser sua consciência, está aprendendo também. Isso é prática para nós dois. Só isso. Sei um pouco mais sobre ele ou ela e, a partir da minha reação, eles vão aprender um pouco mais sobre mim também. Como eu reajo, eu aprendo sobre mim e as pessoas também aprendem sobre mim, né? Outra passagem muito legal que tem conexão com o que nós falamos aqui hoje. O estoicismo tem a ver com olhar para as coisas de todos os ângulos, não só. A pessoa que é muito emocionada, que não desenvolveu ainda maturidade emocional, ela tende a olhar por um ângulo só. Aquele ângulo que ela é apaixonada. Aquele ângulo que, tipo, tinha que ser assim. A minha expectativa está toda aqui. E o estoicismo, ele traz pra gente que é ver as coisas de todos os ângulos possíveis. Porque tem ângulo que vai me jogar pro chão e tem ângulo que vai me ensinar muita coisa. Então vamos lá. E é mais fácil compreender certas situações a partir de diferentes perspectivas, diferentes ângulos, diferentes maneiras de olhar, diferentes maneiras de pensar. Em situações potencialmente negativas, o olhar objetivo, mesmo superficial, pode de fato ser superior em situações negativas. Por que isso? Ele nos permite ver as coisas claramente sem mergulhar demais no que elas podem representar ou no que as pode ter causado. Em outras palavras, se acontece alguma coisa ruim e você fica profundamente apegado àquilo, você só vai encontrar coisas piores e vai encontrar mais coisas ruins ainda. E você está olhando de uma maneira mais apaixonada. Agora, se você olha de uma maneira mais racional e talvez mais superficial, sem se aprofundar naquilo que está te acontecendo, naquilo que você está sentindo, isso pode te ajudar a não se perder nessas emoções. Deixa eu ver onde eu parei. Em outras situações, particularmente as que envolvem algo impressionante ou louvável, outra abordagem, como aquela de expressões desdenhosas, é útil. Ou seja, você não levar tão a sério assim. Examinando situações a partir do avesso, podemos ficar menos atemorizados por elas. Menos propensos a ser dominados por elas. O que quer dizer com avesso? Você olhar de uma maneira diferente. Bati o carro. Exemplo do dia a dia. Bati o carro. Vou atrasar para o trabalho. Aí ali você já começa a pensar que é só comigo. Que é uma coisa que tinha que acontecer com você. Mais isso para me atrapalhar. O que você está fazendo? Você está se aprofundando em mais coisas ruins. Se você treina o seu olhar, não estou falando que isso é fácil. Mas isso é algo para ser treinado e para a gente praticar. Se você treina o seu olhar para, tipo, o que tem algo de bom nisso aqui? E às vezes você pode descobrir que aquele acidente, ele pode te poupar de um trânsito infernal. Enquanto você está esperando consertar, o trânsito ele vai ficar melhor, depois você vai poder chegar mais tranquilamente ao trabalho. Às vezes você pode identificar que, e pensar que aquilo lhe aconteceu para te salvar de um acidente pior. Já vi casos assim, hein? Já vi casos assim. Onde a pessoa ela perdeu o ônibus e era entrevista de emprego. E a pessoa acreditou que já era, né? Perdi. E a pessoa orou fervorosamente. De repente apareceu uma pessoa no ponto com um carro. Deu carona pra essa pessoa. Essa pessoa chegou, fez a entrevista de emprego. Ela foi selecionada, não sei se ela chegou a pegar um emprego, mas ela foi selecionada para as próximas etapas. E pasme, aquele ônibus que ela ia pegar e que ela perdeu, ele sofreu um acidente e pegou fogo. Maneiras de enxergar. É um exercício, não estou falando que é fácil, mas é um exercício, porque a gente passa a ser menos afetado por elas. E menos a ficar apegados por elas. Né? Escave seu medo da morte ou da obscuridade. E o que você encontrará? Vire uma cerimônia elegante do avesso e você encontrará o quê? E para fechar, vou pegar aqui onde que nós... Deixa eu ver. Então vamos lá. Toleramos nosso chefe controlador, ainda que pudéssemos provavelmente conseguir um emprego diferente se quiséssemos. Mudamos a maneira como nos vestimos ou deixamos de dizer o que realmente pensamos. Por que queremos nos adaptar a um grupo legal? Então mudamos a maneira como nos vestimos ou deixamos de dizer o que pensamos. Por que a gente faz isso? Porque a gente quer às vezes se adaptar a um grupo legal de pessoas. Suportamos críticos ou clientes cruéis. Por que a gente faz isso? Porque queremos aprovação deles e queremos benefício com eles. Nesses casos, o poder deles existe por causa de nossos desejos. Se você mudar isso, será livre. Isso aqui é muito poderoso, é muito profundo. Porque muitas vezes aquilo que a gente é refém é por conta do nosso desejo. É por conta daquilo que a gente espera com aquela situação, com aquela pessoa. Se a gente não tem mais esse desejo, essa expectativa, a gente passa a ser livre. Nada mais nos afeta nesse aspecto. Para pra pensar. Uma pessoa compra sorvete para você, sem te consultar, e você está ali num processo de reeducação. Pensa com você. Se o seu desejo é não desagradá-la, vai ser uma luta tremenda com aquele sorvete. Mas se você não tem desejo algum, você reconhece a gentileza dela, agradece, mas você não tem desejo algum, por exemplo, em agradá-la, em coisas do tipo, você é livre para poder recusar e falar, você pode dar para outra pessoa, mas para mim hoje não. Não me programei para isso. Isso me faz mal. Sei lá, você pode usar talvez alguma resposta que esteja ligada à saúde, né? Saúde, normalmente, as pessoas respondem melhor. Aliás, elas respeitam melhor, né? Então, percebe? Se você não tem um desejo por trás, fica mais fácil você se libertar, você de verdade ser mais livre. Aí aqui, ó. O falecido fotógrafo de moda Bill Cunningham às vezes se recusava a cobrar de revistas pelo seu trabalho. Quando um jovem novo rico lhe perguntou a razão disso, a resposta de Cunningham foi épica. Ele respondeu, se você não aceita dinheiro, eles não podem lhe dizer o que fazer, garoto. Então o Cunningham, claro que com certeza ele devia trabalhar e ganhar o seu ganha-pão, né, o seu dinheiro pelo seu trabalho. Só que ele fazia atividades por prazer, sem cobrar nada. E ali ele exercia o quê? O seu poder de liberdade, de fazer exatamente do jeito que ele queria. Isso aqui é só uma manifestação diferente do que nós estamos falando. Mas qual é a ideia? Se você não tem um desejo, se você não tem uma expectativa, alguma coisa, sabe, para suprir diante da situação ou da pessoa, você é livre. A pessoa não vai poder, digamos assim, cobrar algo de você. Porque você não pediu algo para ela. Ela quem decidiu, livre, espontânea vontade. Você reconheceu, agradeceu, por exemplo. Claro que isso é um exercício, tá? Não quer dizer que a pessoa vá aceitar tranquilamente. Mas é um exercício que nós precisamos praticar. Muitas vezes, quando a gente quer diminuir, cortar um doce, por exemplo, né? Lembre-se, aceitar o dinheiro, querer o dinheiro, proverbial ou literalmente, torna você um criado das pessoas que o têm. Você querer a comida, você querer agradar a pessoa, você não querer ser mal educado, entre aspas, né? Porque isso não é uma má educação com a pessoa, faz você ser um criado dessa pessoa. Faz você estar nas mãos dessa pessoa. A indiferença a ele, como diz Sêneca, transforma o mais elevado poder em nenhum poder. Pelo menos no que diz respeito à sua vida. Então, quando você trabalha essa liberdade, um poder que parece que a pessoa tem sobre você, não tem. Porque você é livre. Você não desenvolveu apego, você não desenvolveu desejo, você não desenvolveu expectativa. Você é livre. Faz sentido esses trechos do estoicismo para complementar aqui o que nós falamos hoje? Esse é o jeito certo de você parar de comer doces, de você fazer uma redução de doces na sua vida. E aqui para a gente fechar, mais uma vez eu vou te lembrar, você tem um crédito, somente um. Você vai escolher uma pessoa e vai compartilhar esse podcast com ela, esse episódio com ela. Você vai escrever exatamente assim, eu só podia mandar para uma pessoa esse podcast, eu escolhi você. A pessoa vai se sentir especial, a pessoa vai ficar curiosa e nós podemos ajudar pessoas que de verdade querem ser ajudadas. Esse foi o episódio número 11 do podcast. Eu amaria que você viesse depois dizer o que você achou. Tem alguma frase aqui? Tem alguma coisa que eu disse que mais te chamou atenção? Que mais te marcou? Coloca nos comentários que eu vou amar ver o que mais te marcou. Obrigado, Nara. Que legal, que legal. Então, eu vou amar ver você vir aqui no YouTube. Às vezes você só ouve aí pro podcast. Vem aqui, vem conhecer como que é o ambiente no YouTube. Vou voltar agora a fazer novos vídeos, né, para o canal, além dos podcasts. Então, quem sabe isso não te ajuda ainda mais. Né? Os podcasts são coisas mais longas, os vídeos serão coisas mais curtas, mas bem pertinentes para quem quer desenvolver uma relação melhor, mais madura com a comida e mais liberta com a comida, né, para conseguir ter um emagrecimento sustentável. Obrigado, a gente se vê no próximo vídeo, no próximo podcast, no próximo post. Você me segue nas redes sociais. Ah, e quem chegou até o final não vai se arrepender. Aqui abaixo tem um link. Eu estou com um projeto novo para ajudar pessoas de uma maneira diferente. Tem um link ali para você descobrir qual é o tipo de dieta que mais funciona para o seu tipo de metabolismo. É um questionário que você vai me responder e eu vou te mandar no seu WhatsApp um parecer sobre exatamente que tipo de alimentação funciona melhor para o seu tipo de metabolismo. Se você quer ter esse feedback gratuito, você não paga nada por isso, gratuito, ter essas informações em primeira mão, vai ali no link, toca para você ter acesso a isso, porque não sei se eu vou manter isso para sempre, né? Vai que muitas pessoas respondem ou não dou conta. Então, aproveita enquanto está disponível. Até mais no próximo episódio.